todo esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast.
Um abraço para você que se liga aqui no YouTube da Itatiaia, no arroba Itatiaia Esporte, você das plataformas de áudio também. Obrigado a todos pela audiência. Estamos chegando, hein? Com a edição 129 do nosso podcast Todo Esporte. Desejando a você ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário. Para você que está no YouTube, está acompanhando que estamos aqui num belo cenário. No cenário da Arena Minas Tênis Clube. Porque nesta sexta-feira tem um grande jogo do voleibol brasileiro. Tem a equipe do Gerdau Minas contra a equipe do Sesc Flamengo. E é claro, é um duelo ainda de Superliga, de reta final de primeira fase. Mas com aqueles contornos decisivos. Né, porque estamos já na reta final da fase classificatória, falta muito pouco para a definição dos classificados, para a definição dos cruzamentos, então são jogos muito importantes nessa reta final para a definição dos confrontos que vem por aí no mata-mata. Tanto o Sesc Flamengo quanto a equipe do Gerdau Minas são times que estão bem posicionados, que vão ter vantagem nas quartas de final, e no cruzamento atual são times que podem até se enfrentar numa etapa semifinal de Superliga, caso isso de fato aconteça na sequência da competição, caso seja esse posicionamento e as equipes se qualifiquem a partir da fase quartas de final. Bom, tradicionalmente as equipes visitantes treinam no palco do jogo na véspera do duelo. Na Arena Minas Tênis Clube acompanhamos o treinamento do Sesc Flamengo. Você que está com a gente no YouTube acompanha imagens também da atividade. E podemos conversar com o multicampeão, né? Um dos nomes gigantescos da história do voleibol brasileiro, Bernardo Rezende, Bernardinho, que gentilmente aceitou falar com a Itatiaia, está aqui com a gente no Todo Esporte para falar sobre essa temporada de liderança do Sesc Flamengo, que é o multicampeão nacional, que há certo tempo não conquista a primeira divisão, fazia uma enorme rivalidade com a equipe de Osasco, né? Durante bastante tempo, protagonizavam as decisões. Minas e Praia Clube assumiram esse protagonismo nos últimos anos nas principais competições, mas o Sesc Flamengo vem muito forte para essa temporada, com pouquíssimas derrotas. Perdeu para o Minas e perdeu para o Osasco nessa última sequência agora de Superliga. O Minas lá no comecinho embalou 15 vitórias seguidas até perder para o Osasco. Enfim, é favorito também, um dos favoritos ao título dessa Superliga. Vamos ouvir a análise do Bernardinho sobre esses vários assuntos aqui no Todo Esporte. Bernardo, primeiro, obrigado pela gentileza em falar com a Itatiaia. Nós que somos uma rádio que gostamos muito de estar presente nesses grandes momentos, né, nos grandes momentos do esporte, dar o espaço ao esporte olímpico, falar com um cara com a representatividade que você tem é muito especial para a gente. Queria que você falasse sobre essa campanha muito especial que o Sesc Flamengo tem feito essa temporada. São só duas derrotas, vocês perderam lá no comecinho para o Minas, 15 vitórias seguidas até perder para o Osasco. Como é que tem sido essa temporada? Tudo bem?
Primeiro agradecer a você, Tatiaia, por toda a força e o apoio que tem dado ao esporte, ao vôlei em especial, por tantos anos, né? Enfim, desde jogador, desde os nossos grandes embates aqui no Minas, Tatiaia sempre cobrindo, sempre apoiando o esporte, é muito importante a divulgação. Então, agradecer a vocês. Realmente tem sido uma boa temporada, claro que a gente sabe que tem times que têm plantéis maiores, orçamentos maiores, mas a consistência do time tem sido boa. Não vamos bem também na Copa do Brasil, é um time que precisa se acostumar a decidir. Você pega uma equipe como a do Minas, uma equipe como a de Uberlândia, são equipes que têm plantéis já acostumados a. Algumas das nossas ainda são, claro, você tem uma Jussiela experiente, mas algumas das jogadoras ainda carecem de um pouco dessa experiência. Mas tudo é um processo. Nós tivemos a chance de manter boa parte da base do ano passado, que nos deu a condição de competir com os principais times do Brasil. Então, tivemos um problema essa semana, após a Copa do Brasil, de um surto de influenza. Duas das nossas jogadoras não estão aqui, por causa da Gabiru e da Marcele. Algumas se levantaram ontem, fizeram um pequeno treinamento, um curto treinamento ontem, para voltar à atividade em função dessa contaminação que se deu na nossa equipe. A gente espera poder, primeiro, fazer uma boa partida. Faltam quatro partidas para terminar o retorno, que a gente possa defender a nossa primeira colocação, que é importante em vista de playoff. Mas, enfim, começam playoffs, mata-mata, tudo zera. E as equipes estão acostumadas, levam a vantagem, mas a gente espera que essa consistência da temporada nos dê a confiança necessária para termos, né, uma boa fase de playoff também.
É uma reta final de primeira fase, onde vocês vão enfrentar, já enfrentaram Osasco, tem Praia, tem Minas, são confrontos complicados até para estudo de playoff, né? E o que aconteceu recentemente com vocês no duelo da Copa Brasil, no duelo do Osasco também, o que fica de aprendizado, de ensinamento, o que você passou para a turma?
Derrotas como essa nos fazem aprender sempre, né? Nas derrotas que você sofre, aprende, tenta entender como. Eu acho que a consciência que vinha aprendendo no jogo, na reta final do jogo com o Osasco, a gente perdeu, cometeu os erros em excesso, né? O Osasco teve seus méritos. Assim como o Uberlândia, que vinha em situação muito ruim, cresceu muito, né? Nesses últimos, tanto que ganhou a Copa do Brasil, fez uma boa partida com poucos erros, com muita assertividade. tirou algumas jogadoras de seleção brasileira para colocar em quadra um time mais consistente, com poucos erros, mais técnico, e nós estivemos abaixo, ou seja, jogamos abaixo, principalmente de respeito à continuidade do jogo. Errar menos, dar continuidade, trabalhar naquilo que a gente consegue trabalhar melhor. Então, tudo é um processo. A gente tem que realmente aprender a lidar com esses momentos. A Copa do Brasil era um playoff, era um mata-mata. Não fomos bem. Então, como é que a gente lida com esse tipo de momento, que é o que nós vamos enfrentar daqui a 2 semanas, quando acabarem as 4 rodadas finais.
Vocês têm agora pela frente o Minas Tênis Clube. O que você espera do jogo dessa sexta-feira? E um adicional referente a isso. Minas e Praia têm protagonizado os grandes momentos das últimas temporadas. Por que Minas Gerais está aparecendo com um voleibol tão forte e o posicionamento desse momento do Sesc Flamengo nessa briga das primeiras posições?
Não, Minas Gerais é tradicional, né? O caso do Uberlândia um pouco menos, porque o Minas Tênis Clube são décadas, né? não é recente. Né? Mas nós tivemos momentos em que o Rio de Janeiro era o grande dominador, disputando contra o Osasco muitas vezes, contra o próprio Minas, em algumas finais, enfim. Nós ficamos aí, nós estamos tanto que é o time mais vitorioso da Superliga. Mas, né, nos últimos anos, principalmente por uma questão do investimento mais alto, o Minas se fortaleceu tremendamente, assim como o Uberlândia, que não apenas o Praia Clube, não apenas o voleibol, mas muitos esportes têm investido. A capacidade de investimento te gera uma certa vantagem. Você tem a capacidade de investir em jogadoras como Thaís, aqui por aqui passaram as grandes campeãs. Nós fomos campeões com um time e em pouco tempo o Minas trouxe para cá a Gabi, que tirou da gente, Natália, levantadora, me foge numa fada,
Macris,
enfim, um time espetacular. Nós perdemos 2x3-2 para elas, mas elas foram favoritas e ganharam o título com todo o mérito. Mas investimento, um bom trabalho que é feito, obviamente, né? Mas antes de tudo, investimento. O time do Minas é um time, o clube, assim como é que investe na base, mas se parar e olhar, os grandes campeões, elas desenvolveram, mas não foram formadas aqui. Vieram. E não é demérito nenhum. Nós também temos uma série de jovens que a gente investe, etc. E eu digo, não me lamento de nada. Nós tivemos momentos de mais força. No passado, nós caímos numa semifinal, estando ganhando por 1-0. Tivemos chance de fechar um tie-break e perdemos para o Uberlândia, que era uma equipe, no papel, muito mais forte que a nossa, com um orçamento certamente muito superior ao nosso. Nós estamos aí tentando fortalecer, tentando buscar apoiadores para que a gente possa competir de igual para igual com essas equipes, mas a gente tudo é trabalhar, fazer o nosso melhor sem se lamentar, é fazer o melhor com a condição que a gente tem. E se o veredito na quadra for que a gente não é melhor, vamos continuar trabalhando, né? Não vamos parar e nem desistir.
E falando em bom trabalho, quase 2 décadas de projeto, aliás, 2 décadas de projeto no Rio de Janeiro, um período maior ainda, considerando os anos anteriores. O que faz esse projeto continuar ainda entre os protagonistas do voleibol nacional, com um domínio que teve recente, como você destacou, mas voltando, retomando essa temporada, qual o status do momento desse projeto tão vitorioso do Rio de Janeiro?
O status depende daquilo que é o fundamental que você desenvolveu, que é a paixão que a gente tem por isso. Nós vamos ganhar, nós vamos perder, mas nós vamos continuar trabalhando. Levantar todo dia, eu me levanto todo dia com prazer e a paixão para poder fazer um pouquinho melhor e trabalhar as atletas, sejam elas mais jovens, sejam elas mais veteranas. Temos jovens de 18 anos, temos jovens de 43 anos. Então, é um prazer estar com elas, desenvolver, de propiciar uma carreira que elas possam não apenas ter êxito na quadra, mas também se desenvolver como pessoas melhores. Então, isso é o que a gente, é o nosso trabalho, é a nossa missão. Então, nossa paixão continua intensa, por mais que às vezes ela nos traia um pouquinho, com algumas derrotas duras, mas é parte do processo, vamos seguir fazendo. Sabemos que um jogo amanhã é um jogo muito duro contra uma equipe super vitoriosa, mas para nós é um teste importante, olhando para frente, olhando para os playoffs. E agora é seguir fazendo e tentar de alguma maneira, quem sabe no próximo ano, um pouquinho mais. Tem sido difícil, pelo que eu tenho visto, e muito movimento de mercado, é uma coisa que me preocupa, cada vez o mercado se movimenta mais prematuramente. Então a competição não acabou, os jogadores já estão fora, já estão... Tudo isso, na minha opinião, condiciona muito, né, a própria cabeça das jogadoras. Então isso é uma coisa muito preocupante, na minha opinião, né, assim, essas mexidas tão prematuras de mercado. As equipes estão jogando e as jogadoras estão se movimentando já, os agentes trabalhando de uma forma, na minha opinião, muito afobada e, de uma certa maneira, na minha opinião, prejudicando o próprio rendimento dos atletas. Né? Então isso não é bom. Muitos jovens não sabem lidar com isso, é natural que não saibam, são muito jovens ainda. Né? Então nós temos que ter um pouco mais de maturidade e responsabilidade de respeito a isso. Mas o mercado se movimenta dessa maneira, a gente não pode ficar fora, vamos tentar proteger o que a gente puder proteger e, se for possível, reforçar, senão é seguir trabalhando, reforçar com o trabalho.
Minha pergunta para fechar é justamente sobre esse cenário macro, né? Sobre competição, sobre Superliga. O momento da nossa Superliga, como você avalia o nível dos times, o nível da nossa competição, como estamos posicionados entre as principais ligas do planeta, como a avaliação de um cara que vive isso há muito tempo?
A nossa liga é uma boa liga. Se parar e olhar, vamos ser sinceros e corretos. Você tem uma liga italiana e uma liga turca que tem alguns times, não todos. A liga italiana e a liga turca tem provavelmente quatro times, três superiores aos nossos times, o quarto time, que é um time equiparável aos nossos principais equipes, às nossas principais equipes. Então, obviamente, o movimento desses quatro times financeiro muito superior ao nosso, mas isso é uma condição do país, uma condição, né, no cenário mundial. Né? A Itália é muito tradicional, tem uma superliga, uma liga muito forte também, e a Rússia que está um pouco afastada, mas tem uma liga interna que está, né, obviamente, e justamente fora do cenário nesse momento em função da guerra, mas que também tem, né, uma capacidade de investimento muito alta. Fora essas duas ligas, o Brasil não é apenas a principal liga, como muitos dos nossos times poderiam fazer muito bem nessas ligas também, né, não, de forma alguma fariam figuras ruins, fora do Minas, do Praia, seriam equipes que chegariam ali entre as primeiras, ou não tem a força de alguns times, mas chegariam bem. Mas eu acho que em termos de popularidade, em termos de audiência, a Superliga como um todo, a Superliga feminina em especial, né, acho que ela tem um valor, um poder, uma penetração incrível. Eu vejo isso no nível de audiência, no nível de né, seguidores, fãs, enfim, envolvendo a nossa Superliga é enorme. Eu acho que é algo que, na minha opinião, suplanta, né, essas outras ligas que têm, às vezes, um poder econômico maior. Mas por popularidade, dificilmente, você veja, jogamos um jogo no Maracanãzinho com 8 mil pessoas, né, vemos as arenas cheias sempre, e onde a gente vai jogar, e as meninas de todos os times vão jogar as arenas cheias, vamos jogar em Blumenau, uma arena lotada também. Então, acho que isso demonstra a força da nossa Superliga e muitas jovens sendo reveladas aqui. Claro, a questão econômica faz diferença, os jogadores buscam isso, uma segurança, eventualmente tem que sair e tem que buscar essa segurança financeira para o futuro. Né? A carreira de um atleta ela é curta e você tem que viver por muito mais anos do que apenas aquele período em que você, né, desempenha a sua função como atleta. Mas eu diria assim, acho que é uma belíssima liga, espero que continue a ser forte, continue a revelar grandes nomes, que a gente possa continuar, enfim, a fazer e viver da nossa paixão.
Bernardinho, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo a Belo Horizonte. Seja bem-vindo a Itatiaia também.
Obrigado a vocês da Itatiaia. Poxa, sucesso sempre. Obrigado aí por esse carinho, por essa cobertura permanente que vocês nos trazem. Grande abraço. Valeu.
Maravilha. Está aí o Bernardo Rezende, Bernardinho com a gente aqui no Todo Esporte. Bom, você que está aqui no YouTube, obrigado pela audiência. Deixa o like, deixa aquela curtida. Vamos acompanhar e repercutir também o que for esse duelo entre Gerdau Minas e CSK Flamengo na programação da Itatiaia, nos nossos programas, no Rádio Esportes. Enfim, acompanhe na Rádio de Minas. E agradecendo a você que esteve conosco, semana que vem tem mais Todo Esporte. Siga participando no YouTube, @ Itatiaia Esporte. Tem a playlist do Todo Esporte. Você acompanha todas as edições e nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts, todas as 129 edições do nosso podcast. Semana que vem tem mais Todo Esporte. Abraço, turma!